Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Boa noite, os irmãos de Pires do Rio, Arizona. Deus abençoe vocês. Quem acha que Deus vai falar conosco hoje? Quem está cansado, assim, cansado como eu? Amém? Desanimado, assim. Desanimado só fisicamente, espiritualmente não. Fisicamente. Né? A Marcela aqui, rapaz. Amém. Então, João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos repetir? Repete para nós, Efia.
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Amém. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim. Tem duas coisas aí. Em mim e no mundo, né? Tem duas coisas. Em mim nós temos paz. Em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Então tem duas coisas aí. Mas é interessante ele falar assim, olha. Presta atenção para você ver. Agora escuta a mim. Nem? Agora escuta a mim. Tenho-vos dito estas coisas. Por que que ele falou? Olha, eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês algumas coisas, para que vocês, crendo em mim, tenhais paz. Eu vou dizer para vocês algumas coisas, ele falou, tenho dito estas coisas. Eu tenho dito estas coisas. Se você não pegar esse comecinho da reunião aqui, você não vai entender o resto. Tenho-vos dito estas coisas para que vocês, crendo em mim, tenhais paz. Porque no mundo vocês vão ter tribulação. Interessante. Duas coisas ao mesmo tempo, né? Tribulação e paz. Olha, eu vou explicar para vocês uma coisa, para vocês terem paz, pelo menos em mim, porque no mundo vocês vão ter tribulação. Então, na oração que ele faz logo em seguida, no João 17, diz assim, eu não rogo, Pai, que os tire do mundo, porque tirar a gente do mundo significa morrer, acabar. Mas enquanto nós estivermos vivos, ou seja, enquanto nós estivermos nesse corpo, vivendo esta vida, mesmo que não seja a verdadeira vida, nós estamos vivendo essa vida. Essa vida nós não temos jeito de não passar por ela. Mas enquanto nós estivermos vivendo essa vida, nós estamos no mundo. Tem jeito de você sair do mundo com o corpo? Não tem não, é. Se você ir embora com o corpo, não tem jeito. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós estamos no mundo. E aí o que vai acontecer? Tribulação. Nós vamos ter tribulações. Todo mundo já sabe o que é tribulação. Eu não sei se está aqui não, eu não está aqui. Mas está na outra agenda, que normalmente eu anoto esses detalhes. Então, o que é tribulação? Né? Quem que anotou para nós? Como é que é? Pera aí um pouquinho. É uma lista, né? Tribulação. É o quê? Aflição. Aflição. E o que é aflição? Aflição é isso aqui. Tribulação é aflição e aflição é isso aqui que nós vamos falar aqui. Vai falando, Virginia. Agonia. tristeza, mágoa, cuidado, preocupação. O quê? Padecimento, físico. O que mais? Como? É. Tormento. Tormento, angústia, inquietação. Tem mais coisas. Agora, isso aqui, no mundo, ele diz, olha, no mundo vocês vão ter isso aí. Não tem jeito de não ter. Tem jeito, eu pergunto a vocês. Tem como nós, estando nesse corpo, não ter preocupação? Não ter preocupação? Não tem jeito. Você preocupa com o quê, Evinha? As contas para pagar, o que mais? Como? Já falou? Conversão. É vindo, é bom que ela preocupa com pouca coisa, né? Você preocupa com o quê?
Com minha mãe, com meu pai. Com meus irmãos, com meu sobrinho.
O que mais?
O serviço.
Serviço, que mais? Esse dia tinha uma. Esse dia, no trabalho, preocupado com o serviço. Esses dias aí, uma jovem, no trabalho, preocupada com o trabalho, ela chorava copiosamente, preocupada. Quando a coisa não dá certo, tem medo de não dar certo, tem medo de não acontecer, tem medo disso, tem medo daquilo. Então, a preocupação é uma coisa que no mundo aumenta cada dia mais. A preocupação, preocupado em perder um emprego, preocupado em não conseguir emprego, e assim vai indo. Preocupação, né? É muita coisa para nos preocupar. É muita coisa para nos preocupar. Então, preocupação é uma coisa muito difícil. Aí vem. Cuidado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com mais não sei o quê, cuidado com não sei o quê, e etc. Né? Não pode fazer assim, não pode fazer assim. Ó, cuidado com isso, cuidado com não sei o quê. E assim vai indo. Cuidado com a violência, cuidado com o trânsito, cuidado com o cão. E assim vai indo. Tem muito, você tem que estar preocupado e com muito cuidado. Agora, no meio de tudo isso aqui, quem que não, de repente, não magoa? Né? De tanto cuidado, de tanta preocupação, acaba magoando. E quem magoa é porque está magoado e magoa alguém. A pessoa é magoada, ela é magoada. Aí ela magoa o outro magoa o outro magoa o outro, etc. Quem não tem quem magoar, chuta o cachorro. Não é não? Bate a porta. Pá! Quem não tem quem magoar, bate a porta. Aí a porta quebra o vidro. Alguém depois vai ter que colocar esse vidro. Não, eu estava magoada e eu fiz isso. Eu estava chateada, amolada por dentro, por fora, etc. Tristeza. Aí vem a tristeza. Triste porque magoou alguém por falta de cuidado, por tanta preocupação. Né? E vira uma agonia. Não é assim? E aí? É uma agonia. E com isso, fisicamente a pessoa fica arrebentada. Fisicamente cansada. Aí a tribulação, a opressão, depressão, às vezes é tanto que o físico ele não aguenta, ele não suporta. Hoje, o mal, né, da época, do século, né, que é o estresse, É exatamente em consequência de tudo isso aqui. Ó. Aí fisicamente a pessoa não suporta. É um tormento. E assim por diante. Amém? Então isso aqui tudo é a tribulação. É a tribulação. Por que tribulação? Por quê? Porque nós estamos no mundo. E não tem como sair do mundo. E não tem como sair do mundo. Mas aí fazer o quê? Por isso que Deus disse que nos últimos dias, poucas pessoas se salvariam. Poucas pessoas se salvariam. Por quê? Por causa da grande tribulação. Poucos se salvam. O que a gente tem que fazer? Nós estamos no mundo. Então, não tem outra alternativa se você quiser se salvar. Não tem outra alternativa. Você tem? Leia aí o versículo 33.
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E aí? Tem que vencer. Então, se você quiser salvar, se salvar, se você quiser, né, você tem que se salvar. Você, para você se salvar, você tem que vencer. Porque no mundo, quanto mais passam os dias, maior é a tribulação. Quanto mais passam os dias, maior a tribulação. Então, se eu tenho muita tribulação hoje, eu tenho certeza que para os meus filhos, elas serão maiores. Você pode ter certeza disso. Amém? Então, as trevas aumentam, a dificuldade aumenta, a violência vai aumentar, a corrupção vai aumentar, né? Então, vai aumentar a tristeza, vai aumentar a mágoa, vai aumentar o cuidado. Cada dia aumenta o cuidado. E quanto mais cuidado nós tivermos que ter, mais tribulação. E nós não temos outra alternativa a não ser vencer. Vencer o quê? Né? E se não vencermos? Jesus disse, olha, ele disse assim, tenho-vos dito essas coisas para que em mim você tenha paz. Porque se você não tiver paz, você não consegue vencer. Se você não tiver paz, você não consegue vencer. Você perturba, você entra em agonia. Você, uma pessoa que não tem paz, ela está altamente preocupada, desnorteada. Ela precisa ter paz para raciocinar direito. Ela precisa ter paz para evitar que essas coisas vençam. Ela precisa ter paz. Se ela não tiver paz, ela não vai vencer. Então Jesus falou, olha, eu estou falando para você algumas coisas. Vou dizer antes algumas coisas para que vocês tenham paz. Em mim, porque no mundo vocês vão ter tribulação, não tem jeito não. Mas então lembra do que eu digo, lembra do que eu vos tenho dito, para que vocês não se escandalizem, para que vocês tenham paz, para que vocês possam vencer. Porque se vocês não vencerem, vocês serão vencidos. Amém? Nós seremos vencidos. Então nós precisamos vencer. O que foi que Jesus disse? Por exemplo, no capítulo 15, versículo 18. 17 e 18.
Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.
Amém. Só isso. Só por enquanto. 17 e 18. Leia de novo.
Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Ó, eu vou avisar você. Vou avisar para você. Ama uns aos outros, senão você perde a paz. Ama uns aos outros, senão vocês vão perder a paz. E se vocês perderem a paz, não conseguir amar uns aos outros, o que vai acontecer? Vocês não vão conseguir vencer. Vocês têm que amar uns aos outros. Eu estou avisando para vocês. Vocês têm que amar uns aos outros. Versículo 18.
Se o mundo vos aborrece...
O mundo... Olha, eu vou avisar antes. O mundo vos odeia, mas vocês têm que amar uns aos outros. Mas o mundo vos odeia, mas vocês têm que amar uns aos outros. Amém? E se nós não... Olha, presta atenção. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou deixar isso para depois. Eu vou deixar isso para depois. Esse, eu vou deixar para depois. Tudo bem, não tem importância não. Eu não consigo amar quem me odeia. Olha, eles falam, o mundo vos odeia. Mas vocês têm que amar uns aos outros. Amém? Eu não consigo, eu vou deixar isso de lado, eu vou deixar isso de lado. Pode deixar de lado, mas o que, que vai acontecer? Hã? Você não vai? Ó, não irá vencer. Tá bom. Não precisa amar, não. Não precisa amar uns aos outros, não. Mas tem uma coisa. Não vai vencer. Não vencer significa... Não vencer significa... Ser vencido. Tá bom? Significa ser vencido. Aos poucos, eu não vou mostrando. Aí vocês vão... Chegando lá aonde a gente tem que chegar. Tá bom. Então você não tem importância não. Não tem problema não. Você não quer vencer? Então não vence, né? Não quer vencer, não vence. É, vamos ver aqui um outro lugar. Segunda Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 2. Depois de volta aqui. Segundo Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. Amém. Lê. 10 a 13.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás.
Amém. Peraí. Então, você não consegue amar, não? Não. Então, não vai vencer. Não... Não vencer significa ser vencido por quem? Satanás. Uma pessoa que não venceu, atenção, pessoas que não venceram. Quem não vence, onde é que Satanás está? Aonde Satanás está? E a pessoa não conseguiu vencer. Ela não conseguiu vencer. Ela... Satanás, você não vai enrolar, você não vai enganar. Nem ele, nem Deus. Nem Deus, nem ele. Nós não vamos enganar, nem Deus, nem ele. Se nós vencermos, Satanás sai. Se nós não vencermos, Satanás fica. Bem? Então você não venceu. Onde é que Satanás está? Aonde? Está ali do seu lado. Ele está ali. Ele pode, às vezes, gente, não estar no corpo da gente. Pode, às vezes, não estar dentro da gente. Mas está ali. Ali. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não resiste, se você não vence, ele vai ficar bem próximo de você. Bem próximo de você. Eu não digo que ele entre em você, mas ele vai ficar bem próximo de você. Ele não deixa você progredir. Ele não deixa você tocar para frente. O caminho do cristão é como a luz da aurora, né? O aperfeiçoamento do santo. O santo fica cada vez mais santo. Se você esbarrou em uma questão, se você não conseguiu vencer, esbarrou em uma questão, fica parado ali. Eu não posso ir tocando para frente, largando as coisas para trás, não. Então Jesus falou assim, ó, eu estou dizendo a vocês essas coisas. Eu digo, estou dizendo a vocês essas coisas. Para lembrar vocês disso. Porque vocês têm que vencer. É como se ele dissesse para nós assim, ó, eu venci, foi assim. E vocês têm que vencer. Vocês não podem ir passando, largando as coisas para trás, não. Vocês vão ter que vencer todos os obstáculos que tiveram. É uma caminhada, é uma carreira. Às vezes você largou uma coisa lá atrás, coisa que você não foi capaz de vencer. Aí você deixou lá. E achou que podia continuar. Quantos irmãos nós não tivemos, irmãozinho, bons, mãozinho tremendo. Quantos na igreja a gente percebe que ficaram para trás? Quantos irmãos nós percebemos que ficaram para trás? Mas por que ficaram para trás? Por causa disso. Porque algumas coisas eles não souberam vencer, não deram ouvido a Deus. Não deu ouvido a Deus, não souberam vencer. Né? Ficou é como se você estivesse devendo uma matéria. É como se você estivesse na escola devendo uma matéria. Você tem que voltar e resolver aquela questão. E eu digo mais ainda, no nosso caso, ainda é pior. Ainda é pior. Nós precisamos... Porque aquilo vai impedir as suas orações, vai impedir você entrar na presença de Deus, vai impedir uma série de coisas, porque Satanás não é. Ele fica, como é que eu vou fazer para fazer oração se o bicho está aqui? Como é que eu vou fazer para ter comunhão com Deus? Que a Bíblia diz que Deus não tem treva nenhuma. Para mim ter comunhão com Deus, eu preciso estar realmente limpo. Eu tenho que resolver isso. Por isso que é melhor a gente vigiar para não cair em tentação. Porque depois que cai em tentação, sair é mais difícil. Não deixe, não nos deixe cair em tentação. Porque depois que eu caio naquilo, para mim sair é muito mais difícil. Concordam? Então, vencer. Nós temos que vencer. E vencer o mais rápido possível. Não deixa aquilo que você deixou de vencer, pode ficar pior cada dia mais. Cada dia mais. E nós temos que vencer. Então, Paulo estava dizendo aqui, ó. Perdoa. Perdoa, dá um jeito de resolver para que Satanás não leve vantagem. Dá um jeito de resolver isso. Não deixe esse negócio ficar assim, não. Porque senão você vai arrepender, você vai arrepender. Porque esse negócio não pode ficar assim. E ele diz no versículo 11, interessante assim, ó, porque não ignoramos as suas maquinações. Ele fala, eu conheço Satanás. Paulo está dizendo isso. Não ignoramos as suas maquinações. Eu conheço Satanás. Amém? Sério, Vitor? Então tem coisa que a gente acha que pode deixar para trás. E aí, o que, que acontece? Em consequência, vai ficar alguma? Vai, respeite comigo. Vai ficar alguma? Alguma? Né? Isso vai gerar preocupação, padecimento físico, e certa angústia. E aí, mesmo que a gente queira, essas coisas pesam. E me atrapalha vencer, me atrapalha andar, me atrapalha. Então Paulo fala, eu conheço as maquinações de Satanás. Então Satanás, ele quer de alguma forma derrubar você, ele quer de alguma forma tirar a sua paz, impedir você de caminhar, porque nós temos que caminhar. Então eu estava até comentando com um irmão ontem, as pessoas que, né, estão às vezes suportando, porque cada reunião Deus fala uma coisa, ajuda você, tá? Ou até a Lázaro também falou isso, nós comentamos hoje, cada reunião que você tem, você ouve uma palavra e aquela palavra te ajuda, te dá força, impede, às vezes, uma coisa que estava ali para acontecer. Deus alivia, não deixa acontecer. Esse dia Deus falou conosco, invoca, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém? Então você está ali tentado por Satanás a fazer uma coisa. Lembra-te do Senhor, teu Deus. Invoca o Senhor. Né? Você está ali, vou lembrar de novo. Você está ali tentado por Satanás a fazer alguma coisa. Amém? Pode ser coisas aparentemente boas. Outro dia Deus falou sobre a sorte que cai no seu colo. Né? Às vezes você é tentado a fazer uma coisa aparentemente boa, mas não é uma coisa boa, não. Não é um caminho que você deve seguir. Então você vai ter que invocar o Senhor. Aparentemente boa, mas não é boa. É assim? Então nós temos que vencer Satanás. E Deus está dando para nós todas as dicas, né, vamos dizer assim, está dando para nós todos os meios para você vencer. E a igreja que estiver nessa situação, a igreja que estiver acompanhando, Deus está sempre dando a você uma palavra mais forte, mais uma palavra capaz, e você, sendo uma pessoa vencedora, sabe que não pode desprezar a palavra. Você sendo uma pessoa vencedora, você não, eu vou dar crédito à palavra. Parece que ela não tem nada a ver, mas eu vou dar crédito. Por exemplo, Deus está falando hoje sobre vencer. E você sendo uma pessoa que crê, que acredita que Jesus Cristo dirige a sua vida, você já pensa logo nisso. Amém? Vamos nos preparar, porque nós temos que vencer. Hoje a nossa funcionária lá de casa teve um sonho. E quando ela tem um sonho, né, vem e conta para mim o sonho, então eu venho chamando ela há muito tempo, e você precisa de reunião, você precisa buscar Deus, não sei o que, tal, brinco, etc. Mas hoje ela teve um sonho interessante. Ela ia fazer uma viagem. Estava viajando no ônibus e chega num determinado lugar, tinha que pousar. Aí ela vai pousar e o lugar difícil, deita numa rede, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, deitado nas redes. E ela deita numa rede, quando ela acorda, ela não sabia onde ela tinha posto a bolsa dela. Não sabe onde é que tinha posto a bolsa. E ficou doida. Como é que eu vou fazer agora? Cadê minha bolsa? Como que eu vou pegar o ônibus? Como que eu vou seguir a minha viagem sem a bolsa? E ela disse que no meio desse sonho, outros sonhos aconteceram. Foram vários. Sonhei com meu irmão, que morreu com 16 anos. Sonhei com meu filho, que esse dia o filho dela levou uma facada lá no Maranhão. Né? Eu sonhei com meu filho que foi furado lá no Maranhão. Sonhei com a minha chama nora, que não sei o que, etc. E sonhei com a minha menina que estava. E assim ela sonhou uma série de coisas. Tudo tribulação. Aí eu expliquei para ela. Né? Olha, você pode seguir a viagem sem a bolsa? O que, que Deus está dizendo para você? Sem dinheiro, sem apoio financeiro, você não vai seguir a viagem, não. E a viagem, o que, que é? A sua vida. Né? Deus está mostrando, você vai precisar muito. Você vai precisar muito de ajuda. Porque, da agora para frente, os seus filhos vão aumentar os problemas para você. Enquanto seu filho estava pequeno aí, dentro de casa, etc., ela tem 3 filhos. Ficou viúva com 28 anos. Enquanto seus filhos estão aí pequenos junto com você, mas os seus filhos começam a dar problemas. Amém? Aí você precisa de apoio para seguir viagem. Você precisa de um valor. Você precisa de uma riqueza. Você precisa aqui no natural, você precisa de dinheiro. Na vida espiritual, nós precisamos, na vida espiritual, porque a hora que vem a tribulação, a hora que vem a tribulação e que você precisa vencer, você precisa enfiar a mão no bolso. E nós, cristãos, sabemos que o dinheiro não resolve o nosso problema. Quando vem a tribulação, quem que vai nos ajudar? Aí Jesus diz o seguinte, né? Que a nossa riqueza, né? É Deus. É o que você conhece do Evangelho, é o que você conhece de Deus, é o que você conhece da palavra. A palavra é um tesouro nosso, é a bolsa que você não pode deixar. Amém? É o valor que você não pode desprezar. É a sua fé que você adquiriu nas reuniões, ouvindo a palavra. Nós, esses dias foi falado, por isso que eu acho interessante, que uma palavra vem encaixando a outra. Esse dia foi falado exaustivamente aí no final de semana, falando sobre o quê? A fé. Né? A fé vem pelo ouvir. Então você precisa ter muita fé para você vencer o mundo. Você precisa ter muita fé para vencer o mundo. Mas essa fé você vai adquirir é ouvindo. E ouvindo a palavra. Mas a palavra de Deus, que não é dita por qualquer um, não. Palavra que Deus está dando. sequência direitinho. Vai observando para você ver. Pensa, você pensa que aqui é um falatório aqui, de qualquer jeito? Não, não. Não é um... É edificando uma casa, é construindo direitinho. Lembra, esse dia foi falado que as coisas são feitas assim, aí não, é uma palavra que eu, como se a gente abrisse a Bíblia e procurasse uma palavra. Não é assim, não. Se vocês observarem, vocês vão ver que as palavras, elas vêm tudo ali, assim, ó. Agora falta isso, agora põe isso. Agora fala sobre isso, agora fala sobre isso. Não é não, filho? É assim. Agora, quem não estiver observando isso, vai vencer o mundo? Quem não estiver enriquecendo, vai conseguir pagar o preço que o mundo cobra? Não, vai não. Porque na hora que for preciso, meu filho, você vai lançar. Você vai lançar a mão da sua riqueza, daquilo que você acumulou, daquilo que você guardou, daquilo que você tem, que é seu. Porque assim, quando o vento soprar, quando a torrente sobre você, você vai saber amar, você vai saber perdoar, você vai saber o que fazer. Porque senão você não vai saber o que fazer, não. Você vai ser vencido. E Satanás sabe vencer. Ele, Satanás, sabe como vencer. E nós não sabemos. Aí você, pronto, leva uma bordoada, cai num canto, fica lá. Aí vem o desânimo, aí vem a tristeza. Aí nós estávamos comentando, eu e o irmão comentando o seguinte, que depois que você está desanimado, depois que você não tem, perdeu essa fé, depois que você perdeu esse gás, depois que você não tem mais essa disposição, a gente fica pensando, como readquirir? Bem, deixa o fogo apagar. Você faz o seguinte, faz ali uma fogueira, faz uma fogueira, e quando está queimando, você põe lenha verde, você põe pedaço de pau, você põe lixo, queima tudo, concorda? Você põe ali uma fogueira, uma beleza, tudo que você joga lá vai queimando, né? Mas deixa o fogo apagar. Deixa o fogo ir diminuindo, ir diminuindo, ir diminuindo. Aí você põe uma lenha verde lá. Aí você põe um pau molhado lá no meio. Ele vai acabar de matar ou acabar o fogo. Amém? Amém? Tem uma palavra assim, não deixe essa chama apagar. Então, olha, você presta atenção. Ou Satanás, que Paulo fala, eu conheço as suas, como é que falou? As suas maquinações. Ou Satanás está vencendo você, ou você está vencendo Satanás. Porque alguma coisa tem que estar acontecendo. Alguma coisa. Uma das duas. Ou Satanás vence você, ou você vence Satanás. Uma das duas, amém? Valéria, não sei qual, você que sabe. Elício, também, mesma coisa. Amém? Joel, Silvio, ou você está vencendo, ou ele está vencendo. Uma dessas duas coisas tem que estar acontecendo. Vocês concordam com isso? Ou tem uma terceira? Ou não? Ou você vence o mundo, ou você é vencido pelo mundo. No mundo, então vem a preocupação, e eu tenho que vencer a preocupação. Vem a preocupação, e Satanás vai enfiar a preocupação em mim. E Satanás vai procurar, agora eu quero ver essa preocupação, ver se ele consegue sair dela. Eu vou enfiar essa preocupação nele. E eu preciso vencer essa preocupação. Amém? Amém, gente? É assim. Hã? Amém. Pega o microfone. É bom a gente ouvir a pessoa não entender.
É. Realmente é verdade. Segunda-feira eu estava falando com o Humberto. Eu estava quase morto. Verdade, irmão. Eu tava assim, ó, tava lá na. É impressionante. Eu tava assim só. Seriedade, olha, sinceridade. Eu tava só. E eu não sabia.
Só que... o caco.
Não, caco é muito. Eu tava assim, Não, sério, o dia todo. Dor de estômago, corpo doendo lá, o que você falou assim, ó. Padecimento físico, preocupação, cuidado, mágoa, tristeza. Eu só fui ser aliviado à noite. Aí eu falei, Deus, ó, eu não dou conta. Eu deitei na minha cama, pus aquele CD de sábado. Eu não vou fazer nada. Eu só vou ouvir. Sobre invocar, né? E eu falava só amém, 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 amém. Não, sério. Aí só fui aliviando. Amém, amém. Eu falava só amém, da conta, não, seriedade. Só amém. Aí eu dormi. Graças a Deus. É o que o senhor falou. Eu tenho que vencer. Se eu não vencer isso, vou ser vencido mesmo. Eu senti na pele isso. Eu senti no corpo, assim, ó, na alma. Se eu não vencer isso, vai me vencer. Tem isso aí para ele. É o que o senhor falou. Não é palavra inventada. A não ser que o senhor inventou para mim.
É, não é.
Não é. Para mim, não é. Isso aí é palavra assim de. De andar de joelho. Eu não estou dando conta, isso me ajuda. Para mim, hoje, para mim, de sábado para cá, parece que é assim, ó. Senta que você vai ouvir agora. Pam, 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 pam. Hoje.
Então, é Deus edificando a igreja. É Deus edificando a igreja. Deus diz assim: olha, eu edifico a igreja. Então, ele vê a preocupação da igreja. Ele vê a aflição da igreja. Ele sabe o que a igreja precisa. É ele que está vendo a nossa necessidade. Então ele vem e ele está edificando a igreja. Então ele vem e põe na boca da gente. Ó. Ele diz assim, olha, quando Deus me mandou, ele só falou assim, ó, vai e eu vou pôr as minhas palavras na tua boca. E ele tem feito isso. Amém? Tem feito isso. Infelizmente, muita gente não entende que é desse jeito, mas é desse jeito. Não é coisa minha, não, coisa, mérito meu. Não. Vocês vão ver o dia que eu acabar, vocês vão ver que é isso. Que se Deus não pôr a palavra na boca da pessoa para ser dita, é carne, isso aí é carne, e carne não vence o mundo. É como vocês estão vendo né, o testemunho do Júnior ali, o testemunho de muitas pessoas. A palavra, ela é colocada para ajudar a igreja. Ajudar a igreja a vencer. O que a igreja está precisando? É a palavra que Deus dá. Bem? E que, com qual finalidade? Tanto é que tem uma sequência. Amém? Tem uma sequência. Amém? Então agora, como que eu vou fazer para poder vencer? Né? Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer essas coisas. Isso está muitas vezes acabando com a gente. Amém? Vamos voltar lá em João 15. João 15, 25. Lê, por favor, Pia.
Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. aborreceram-me sem causa.
Amém. Repete.
Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa.
Agora lê o capítulo 16, versículo 1.
Tenho-vos dito essas coisas.
Para. Tenho-vos dito essas coisas. Versículo de novo, você vai ler o 25.
Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa.
Em outro lugar diz, odiaram-me sem causa. Bem? É fácil vencer isso? Hã? É fácil vencer isso? Não. É fácil falar. Falar. Mas quando a gente é odiado sem causa, com causa. Hã? É. Com causa. Havendo motivo, já é ruim. Havendo motivo. Quer dizer, a pessoa me odeia, tem motivo para me odiar. É ruim, é muito ruim. Sem causa. Aí a pessoa fica procurando explicação. Ela fica procurando explicação, mas por que ela não gosta de mim? Por que ela me odeia? Por que ela não quer desse jeito? Por que ela tem ódio de mim? Por que essa pessoa é assim? Por que aquela pessoa é assim? Por que E aí, vence. Ah, ó, ó, e aí? Ah, meu filho, isso aí rende. Isso aí rende, isso aí na mão do diabo, isso na mão do diabo. Você já pensou se você cair num laço desse? Você cair num laço desse, por isso é que tem que vigiar, por isso é que tem que ter cuidado, por isso é que tem que ter muito cuidado, porque dependendo do laço que você cai, é muito difícil. Vamos repetir isso? Vamos? O que eu estou falando? Priscila. Priscila não, ó. Ludmila. O que eu estou falando, Priscila, Ludmila? Ajuda ela aí, o... Que tipo de laço? Porque tem muitos laços. Tem laço, né? Cor de rosa, laço, né? Né? Que nós estamos falando? Ser odiado, havendo causa para você ser odiado, tendo motivo, é muito ruim. É muito ruim você ter uma pessoa que te odeia, tendo motivo, é muito ruim, e sem motivo. Bem, isto nas mãos do diabo. Isso gera, isso não fica barato não, não fica barato não. Por isso é que Deus aconselha, quando você perceber que aquilo que aconteceu vai causar isso, corre lá e tenta resolver. Não, eu não vou sair daqui enquanto não resolver isso, não vou sair enquanto não resolver. Você não vai me odiar de jeito nenhum, não vou deixar você me odiar, eu não vou deixar você me odiar. Amém? Eu vou me virar, nós vamos fazer um acordo, nós vamos fazer tudo possível, mas você não vai me odiar, não me odeia não. Amém? Amém? Não tem. Por que que não pode? Por quê? Porque você conhece as maquinações, os ardis de Satanás, e sabe que Satanás vai explorar demais isso. E não vai deixar você sossegado, não. Ele não vai deixar você sossegado, não. Mas não vai mesmo. Ele não vai deixar você sossegado. Em consequência disso, a tribulação, a aflição, a coisa. E vai. Isso vai acontecendo. Só passa dia, entra dia, passa dia, entra dia, passa ano, entra ano. E o tempo fica lá atrás. E a coisa fica lá atrás. Muito lá atrás. Mas não foi resolvido. O negócio não foi resolvido. Vocês concordam comigo ou não? Mesmo? Nossa. Pega isso aí.
É igual o senhor falou. Fica lá atrás, na mão do inimigo. E ele deixa você ir.
É.
Mas não vai. Você tem que voltar lá e resolver a questão, não é o problema.
Então, odiaram-me sem causa. Como eu estou dizendo. Presta atenção nisso. Havendo causa. É difícil. Para quem é odiado. Não havendo causa, aí então é muito mais difícil, doloroso. Não havendo causa. Quando há causa, às vezes é até melhor, é difícil, mas não é pior não. Havendo causa, é mais fácil. Porque você pega a causa, resolve, pronto, acabou. Qual a causa? É essa, então está fácil, porque nós achamos a causa. É a mesma coisa de uma doença. Uma doença que a pessoa tem, que o médico não descobre a causa. Havendo causa, está fácil aqui a causa, aqui a causa. Vamos eliminar a causa, acabou o problema. Mas não havendo causa, é mais difícil. Aí você tem que fazer o quê? Aí você tem, ó, você, eu odeio você sem causa. Aí você vai orar por ele, você vai interceder por ele, você vai suportar. Você vai, né, fazer tudo que puder para que aquela pessoa... Amém? Para que Satanás não leve vantagem. Às vezes ele vai odiar você a vida inteira. Não tem importância não, não tem importância não. Mas nós não queremos é que o diabo leve vantagem. Amém? Ele queria que eu maltratasse você, eu não vou maltratar. Ele queria que eu brigasse com você, eu não vou brigar. Amém? Ele queria que eu ficasse magoado com você, eu não vou ficar, se Deus quiser. Amém, gente? Mas só isso é com oração, isso é invocando o Senhor, isso é pedindo ajuda, como o Júnior falou ali, isso é botando realmente uma palavra para você ouvir, é você pedindo a Deus, Senhor, invoque o Senhor, Jesus Cristo, eu não estou suportando, tem misericórdia, meu Deus, e assim, amém? E aí, nós vamos vencer, amém? Amém? Concorda? Amém? Amém. Ao que vencer. Apocalipse 3, versículo 21. Rapidão, rapidão, rapidão. Como diz, é rápido para nós estar... É só terminar aqui, já estamos terminando. Amém? Graças a Deus, né, você vai sair daqui. Todo mundo entrava, todo mundo estava muito cansado no começo, não estava? Não estava? Estava. Agora não vai estar mais. Todo mundo alegre, feliz. Quem concorda comigo? Amém. O mundo tem destruído as pessoas, destruído uns aos outros. A Bíblia diz que nós vamos destruir uns aos outros. Maltratando e sendo maltratados. Ofendendo e sendo ofendidos. Matando e sendo mortos. Destruindo uns aos outros. Apocalipse 3, versículo 21. 20 e 21, lê por favor, filho.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Amém. Para ele entrar, eu tenho que tirar o inimigo, não é assim? Para ele entrar na minha porta, ele vem o mais forte, elimina o mais fraco. Então eu preciso invocar o Senhor. Se esse Jesus vem e entra, Senhor, entra. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. O que o Senhor determinar, eu vou fazer. Que seja feita a vontade do Senhor, mesmo que isso me cause muita dificuldade. Eu quero fazer a tua vontade. Ele está batendo a porta e ele vai entrar e eu vou fazer do jeito que ele mandar. Isso vai ser a minha vitória. Amém? Essa vai ser a minha vitória. Qual? Senhor, Senhor, minha situação é preta. Como que eu devo fazer, Senhor? Do jeito que o Senhor disser, vai ser feito. Amém? Como o Senhor mandar. Porque a minha vitória está no Senhor. É do Senhor que vem a minha salvação. O que, que eu tenho que fazer? E o Senhor vai dizer para nós, nós vamos fazer. Amém? Versículo 21.
Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvido?
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, a verdade é essa. Você precisa vencer. Amém? Só que você não vai vencer sozinho. Amém? Você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de quem te dá respaldo, quem te dá força, quem te dá... Quem mostra para você o jeito. É assim, a gente tem que vencer, mas eu não sei se eu ataco por aqui, se eu ataco por aqui. Você já viu o time de futebol? Um não, às vezes não vence, às vezes empata. Né? Quando empata, ninguém ganha. Empatou. Empatou, ninguém ganhou. Amém? Aí tem que jogar de novo. Até uma hora tem que ganhar, nem que seja no salto de gol. Alguém tem que ganhar. É como eu estou falando. E aí, como é que faz para vencer? Põe mais um zagueiro, põe mais um atacante. É assim? Faz assim, espera para... E aí você depende das táticas empregadas durante a luta. Seja simples como a pomba, mas perspicaz como a serpente. E como é que você age? Espera aí, vamos ver como é que eu vou fazer. Quando ele vem assim, como é que eu vou fazer? Dois zagueiros, três zagueiros? É assim? Vou reforçar a defesa? Ou vou atacar? Como que eu vou fazer? Bem? A pessoa vem de um jeito. Você vai estudar uma maneira. Amém? Porque ali, gente, não é a pessoa. Não é a pessoa. Concorda? Não é. E nós precisamos vencer. E Deus vai nos ajudar a vencer. Senhor, mostre o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, meu Deus, olha, eu sinto que eu estou sendo vencido. Eu sinto que eu estou perdendo. Eu sinto que eu estou perdendo. Onde foi? Onde foi? Onde? Faz a lista e diga, Senhor, onde foi? Onde foi? Onde foi que eu... Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu... Ah, foi lá. Né? Se não sabe a causa, diz, Senhor, eu não roubei e eles estão querendo que eu devolva o que eu não roubei. Senhor, eu não magoei ninguém. Senhor, etc, eu não fiz nada. Mas se você fez, Senhor, eu fiz, me perdoa, tem misericórdia de mim, tal, etc. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Concordam? Concordam? Porque nós temos que vencer. Do contrário, nós seremos vencidos. Amém. Pronto, então? Só mais um? Só mais um? Só mais um versículo? Primeira Coríntios 15:57. Depois nós vamos. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aí vai, vitória. Ó, vitória. Comprei um apartamento, né? Comprei um carro de luxo. Não é isso? Casei pela quarta, quinta vez. Você, essa é a vitória? Não, a vitória é vencer Satanás. Vitória é vencer Satanás. É assim? Vitória é vencer o diabo. Jesus venceu, e olha, como eu venci, você vai vencer. Não foi assim que ele não venceu, não foi comprando boiada? E ele disse, como eu venci, você vai vencer. Ele não venceu, não foi comprando boiada, nem sendo candidato. Ele venceu, foi vencendo Satanás. Foi vencendo o diabo. Ele não fez o que o diabo queria que ele fizesse. Assim é que você vai vencer o diabo. Como é que você vai vencer o diabo? Você não vai fazer do jeito que o diabo quer. Amém? Amém? O diabo quer, vai querer botar isso na sua cabeça, mas você não. Satanás, você vai me desculpar, amém? Foi muito bom a sua companhia, mas não dá para fazer do jeito que você quer, amém? Eu não posso fazer do jeito que o senhor quer, seu Satanás. Pronto, sabe por quê? Porque se eu fizer do jeito que o senhor quer, eu não vou ser salvo. Eu queria tanto ir para o céu, seu Satanás. E eu queria tanto me salvar. Eu não posso fazer do jeito que o senhor quer. Amém? Procura outro. Amém? Resiste ele. É, nós vamos até colocar, mudar um. Resiste ele, ele procurar, vai procurar outro. Amém? Não faça do jeito que ele quer. Foi assim que Jesus venceu. Foi não fazendo do jeito que o diabo queria. Olha que muita gente nesse mundo tem feito do jeito que o diabo quer. Em consequência, aí a tribulação. Você fez do jeito que o diabo quer, depois, lá na frente, vem. Né, você está vendo aí na política. Fez do jeito que o diabo queria. A sorte caiu no colo. Quando caiu no colo, não perguntou para Deus. Não é assim? Amém. Pronto. Ah, eu não preciso de abrir, não. Só para se lembrar você, em 1 João, está escrito assim. Esta é a vitória que vence o mundo. Ou seja, a nossa fé. Amém? Nós cremos desse jeito. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Quando vier uma pessoa falar para você, você fala, mas essa sua fé não vence o mundo. E a minha fé vence o mundo. Amém? A minha fé vence o mundo. Essa é a fé que nós queremos. Qual fé que nós queremos? A fé que vence o mundo. Ou seja, que não faz do jeito que o diabo quer. Não fazemos. Aí, somos odiados sem causa, somos injuriados, somos injustiçados, temos direito, mas não levamos, temos direito, mas não levamos. Tudo isso é o quê? Pressão sobre nós, para nós fazermos do jeito que o diabo quer. Bem? Vamos repetir? Eu gosto de repetir. Somos odiados, injuriados, injustiçados, temos direito e nos levamos e não levamos. Tudo isso é pressão que o inimigo faz sobre nós para que a gente ceda e faz do jeito que o diabo quer. Tá bom, então vamos fazer do jeito que o diabo quer. Não faz não, viu gente? Eu falo, faz não. Mesmo que você, não faz não. Esforça, resista. Você tem o direito, mas não faz não. Bem, assim você vai vencer o mundo. E a vitória é esta. A tribulação, você vence a tribulação, você suporta. Dá um pouquinho, você não tem mais aquela preocupação que estava te matando, aquela agonia, aquela mágoa, aquela coisa, aquilo que estava destruindo você. Passa, alivia. Você venceu. Amém? Amém mesmo. Aí, ponto. Aí fica feliz, alegrinho. Tá? Você nem entende como que estava naquela situação. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Valeu aí, gente. Amém? Foi Deus que falou conosco? Foi Deus que ajudou você? Você estava precisando de vencer? Quem estava precisando de vencer? Amém. Amém. Quem então está vencendo? Quem está vencendo? Quem está vencendo? Vamos ver. Quem está vencendo? Diga amém. Quem está vencendo? Amém. Quem tem vencido? Aqui amém, fraco. Quem tem vencido? Amém. Então dá graças a Deus. Vamos ver. Graças a Deus. Que nos dá a vitória. Quer dizer, todas as vezes que nós vamos vencer, quem nos dá a vitória? Ele, Jesus. Invoca o Senhor e Ele te dará a vitória. Senhor, estou quase perdendo. Renova a minha força. Estou quase sendo vencido. Ajuda-me, Jesus. Ajuda-me, Senhor. Invoque o nome do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Fala, filha.
Essa semana, assim, durante a semana, né? Deus vê mesmo que essa é a palavra que eu tinha visto. Que parece que eu sabia já que Deus... Eu tinha certeza, né? Que Deus ia falar. Deus vê todas as coisas mesmo. Ele mostra, é igual você falou, ele mostra a direção de tudo, né? Hoje ele coloca aqui... É, amanhã ele coloca ali. Então eu sabia que Deus ia. Eu tinha certeza.
Amém. Graças a Deus, né? Mais um testemunho, mais uma confirmação. Eu acho que muitos aqui certamente esperavam, né? Talvez por essa palavra, né? Amém. Jesus, o Senhor realmente nos tem salvado. Como é que o Senhor nos tem salvado? A tua palavra é que nos salva, né? O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo anunciado. O Evangelho tem nos salvado. Graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória vem do Senhor. O Senhor nos tem trazido, né, preciosas armas, preciosas forças, poder, instrumento forte, que nos tem dado a vitória. Projetos, sentas que o inimigo não tem podido suportar. O Senhor nos tem dado a palavra da vida, que nos dá a vitória, que nos ensina a vencer, que nos renova a força, que nos dá esperança, que nos prepara para a batalha, né? Que nos prepara para a vitória, que nos coloca realmente de pé, que nos faz, ó Deus, fortes, que nos faz perder o medo, o receio de vencer. Tu és a nossa força, nossa salvação. Só o Senhor tem palavras de vida, só o Senhor tem palavras, né, que o alimento da nossa salvação. Do Senhor é que vem a vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, né, que essa a palavra do Senhor esteja realmente, né, nos vestindo para a batalha. Que a palavra do Senhor esteja realmente nos envolvendo para a batalha, nos guardando em todos os sentidos, no que diz respeito à salvação, à justiça, né, à força, à fidelidade. Em tudo o Senhor nos tem salvado, Jesus. Oh, obrigado, obrigado, Senhor Deus. Amém. Amém.
Igreja do Senhor, povo escolhido, nação, raça eleita do Senhor, pra te agradar. Esta igreja nasceu pra caminhar em tua verdade, pra te agradar, pra te agradar. Esta igreja nasceu pra caminhar em tua verdade. Povo que busca, povo que busca, povo que ora, povo que paga preço pra ter do Senhor a vitória. A vitória, povo que busca, povo que busca, povo que ora, povo que paga o preço pra ter do Senhor a vitória.
Aleluia!
A vitória.
Quero fazer parte dessa igreja do Senhor.
Amém!
Povo escolhido, eleita do Senhor.
Amém, Jesus.
Quero fazer parte dessa igreja do Senhor. Do Senhor.
Aleluia.
Povo escolhido, nação, raça eleita do Senhor.
Pra te agradar.
Aleluia.
Pra te agradar.
Amém, amém. O povo.
Essa igreja nasceu
pra fazer a vontade de Deus. A igreja é para fazer a vontade de Deus.
Para te agradar.
Amém.
Esta igreja nasceu para caminhar em tua verdade. Povo que busca, povo que ora, povo que paga o preço. Pra ter do Senhor a vitória. A vitória.
Povo que busca, povo que ora, povo que paga o preço. Pra ter do Senhor a vitória.
A vitória. Quero fazer parte deste povo. Que faz a vontade de Deus. Que faz a vontade do Senhor. Do Senhor. O Senhor nos dará a vitória. Do Senhor. Mais uma vez.
Povo escolhido, nação, raça eleita.
Do Senhor.
Pra te agradar.
Essa igreja nasceu para caminhar em tua verdade,
pra te agradar.
Essa igreja nasceu para caminhar em tua verdade.
Quando fala igreja, você coloca só a sua vida, só a sua pessoa. Eu nasci, pensa assim, essa igreja, a gente tem impressão, ou então às vezes a gente quer colocar sempre as outras pessoas. Mas você pensa só em você, por enquanto, agora. Eu nasci para agradar a Deus. Hein? Se cada um pensar assim. Eu nasci para agradar a Deus. Eu vim a este mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.